Sejam muito bem-vindos ao programa Tribuna do Trabalhador, programa idealizado pelo Sindicato Marreta e pela Liga Operária, que vai ao ar todos os sábados, de 8 às 10 da manhã, trazendo muita notícia, informação, a situação da construção civil, né, das lutas populares pelo país. Essa semana, a greve nas universidades federais, nos institutos federais, mais do que justa aí, pedindo um reajuste salarial. Essa semana não teve um assunto assim do transporte público, mas sempre faz parte aí, das nossas discussões, que é parte da vida aí, das lutas, a luta do povo aqui no nosso país, na nossa cidade. Chamar os ouvintes a participar aqui do programa, mandar sua mensagem de WhatsApp no 3282-1045, contribuindo aqui, para as nossas discussões, os nossos debates ao longo aí da nossa programação. Lembrar, que todos os sábados, igual eu falei, trazemos esses assuntos e também o nosso editorial semanal. A resistência do povo palestino, vai fazer parte hoje do nosso programa. A questão amanhã, do dia 21 de abril, dia da Conjuração Mineira, vamos tratar aqui um pouco desse assunto. A luta das universidades federais, pelo reajuste, a situação da dengue. Em São Paulo, mais um crime aí cometido, contra uma criança que foi ferida por uma bala, perdida aí, lá em Paraisópolis. A luta pela terra no nosso país, esse mês, o MST colocou aí o Abril Vermelho, que foi grandes ocupações, por todo o país, exigindo aí, distribuições dos latifúndios, destruição do latifúndio e distribuição das terras. O editorial semanal, que saiu essa semana, o Retrato Fiel da Crise do Imperialismo, falando um pouco aí, da resistência palestina. Vamos começar com os nossos bom dias. Bom dia, Milton Mendes.
Bom dia, Thaís. Bom dia, ouvinte. Bom dia, bancada. Bom dia, os companheiros que estão... Vai ser apresentado daqui a pouco da Auditoria da Dívida Cidadã. Estou aqui de novo para falar sobre as novidades, mas as práticas são antigas. As práticas são de massacre do proletariado e continua na mesma, Quem tem dinheiro não vai preso. Se vai preso, daí a pouco tira sai com a tornozeleira, daí a pouco a tornozeleira é tirada de quem é um bandido mor do Rio de Janeiro, segue os passos do seu pai, o Caçula de Andrade, que é o Rogério Andrade. Então, só tem essas novidades, tem só tudo coisa antiga, que o poder dominante continua massacrando o povo. Bom dia a todos.
Bom dia, Batista.
Bom dia, Jana, todos os nossos ouvintes, a bancada, em especial os companheiros do Marreta, os trabalhadores da construção civil. A gente chama atenção, nesse programa a gente vai trazer informações sobre a greve nas universidades, Um movimento grevista que já se expandiu para mais de 50 instituições em todo o país, e que traz à tona aí a realidade da universidade pública com cortes de verba, com prejuízo para os trabalhadores, para os estudantes. Inclusive, a gente trouxe aí um depoimento de um professor do FMG, um áudio também do Comando Nacional de Greve. Então, fique conosco até às 10 da manhã.
Bom dia, Magrão.
Bom dia, Thaís. Bom dia, Milton e todos os companheiros da Auditoria Cidadã que estão aqui presentes. Um bom dia especial a todos os operários, trabalhadores da construção civil, e principalmente nesse momento em que nós tivemos uma grande batalha de 5 meses aí para assinar o nosso acordo coletivo, a convenção coletiva. Agora, a nossa luta é para fazer cumprir. E nessa semana nós fizemos várias visitas nas obras, conversamos com os trabalhadores, esclarecemos eles. E aí daqui a pouco a gente vai aprofundar mais. Mas também dizer que nesse momento é importante que todos os trabalhadores do Brasil apoiem o levante das lutas do funcionalismo público federal, principalmente os companheiros das universidades que já estão aí nessa luta, porque não aceitam aquela política mais do mesmo, que que o funcionalismo ficou já um período sem reajuste e agora com o governo dito popular aí, veio com muita história e pouca ação. Então tem uma perda muito grande salarial nesse período e os trabalhadores estão nas suas justas reivindicações, então é importante todo apoio a eles.
É isso aí. Né, o Milton comentou aqui, estamos com a presença de dois companheiros, né, da Auditoria Cidadã. Né, chamar eles aqui para dar um bom dia para nós, para os ouvintes aí do Tribuna do Trabalhador. Companheiro Zé Francisco, né, e o Lucas. Bom dia, companheiros.
Bom dia, Thaís. Bom dia, companheiro aqui da Tribuna. E bom dia aos colegas e ouvintes que estão do outro lado. Sou Zé Francisco, da Auditoria Cidadã da Dívida. Nós estamos aqui para trazer um tema que a população precisa de conhecer, que é o endividamento do Estado. E nós vamos utilizar esse espaço aqui futuramente aqui e gostamos de contar com vocês quando estivermos expondo esse tema e fomos inquiridos do outro lado. Um bom dia a todos e vamos à luta, companheirada.
É isso aí. Bom dia, Lucas.
E bom dia, companheiros. Meu nome é Lucas. Bom dia a todos os companheiros aqui da Rádio Favela. É um prazer estar sendo recebido aqui de uma forma tão amistosa nesse espaço aqui tão importante, né, de luta dos trabalhadores. E é isso. Vamos acompanhar o programa e vamos em frente. Bom dia a todos.
Obrigada aí pelos companheiros, né? Em breve vão estar mais aqui com a gente, né, contribuindo aí com esse assunto tão importante, né, que é a dívida pública, né, a dívida aí que o Estado sempre paga e nunca acaba. Não é mesmo, Magrão?
É isso. Inclusive, a gente tem tratado sempre aqui, sempre que possível, sobre essa questão da Auditoria Cidadã, com base na questão da Maria Lúcia Fatorelli e também com a presença do nosso companheiro, que tem um programa meio-dia, o Carlos Abreu. E a gente queria parabenizar os companheiros que estão aqui hoje conhecendo o programa. E a gente sempre conta com pessoas que têm conhecimento técnico sobre esses assuntos, que fortaleça a compreensão do nosso povo sobre a necessidade da luta contra esse sistema de exploração e opressão.
É isso aí, Milton Mendes.
Bom, a preocupação nossa do Marreta e da Liga Operária também isso é esclarecer, porque se mudar uma vírgula dessa dívida aí, é trilhões que sobe, não é sobe nem é milhões não, né? Então tem que ter auditoria mesmo, e a auditoria, a gente vê que é um trabalho voluntário que as pessoas fazem aí para esclarecer para a população que é um buraco sem fundo. Por que é um buraco sem fundo? Ele nunca tem fundo, mas também de tanto dinheiro que tira do povo, com os impostos, com os absurdos aí de impostos que tem. E quem é rico não paga imposto. Quando fala aí nas campanhas eleitorais que vai pegar dinheiro do rico, aí, uma percentual para ajudar o povo carente, é mentira. Então, o povo continua sem comer 4 vezes por dia, que o presidente prometeu, 3, 4 vezes por dia, ou come nenhuma vez, se come não, se não mora, se mora não come. Então, é isso aí. A maioria das pessoas que estão na rua hoje não são mendigos, são desempregados e são pessoas que não conseguem sobreviver nesse sistema que está aí de exploração, que tudo é permitido para quem está no poder. Agora, por exemplo, estão dando quinquênio, oferecendo quinquênio para o judiciário para ver se abre as portas para mais bandidos saírem.
É isso aí, dando continuidade, né, ao nosso programa, né, depois desses bons dias, apresentação dos companheiros, né, que vão contribuir muito aí com a tribuna. Vamos começar falando da construção civil. Né? Semana passada, né, os companheiros falaram sobre a questão da própria carta de oposição, falaram da assinatura da convenção, né, mas a luta continua. Né? Tem agora, né, os companheiros vão falar um pouco melhor sobre a questão da reposição salarial, né, porque a convenção demorou aí 5 meses, né, para ser assinada, né, e as mobilizações que continuam, né, dentro dos canteiros de obras, né, questão do almoço, né, que é uma reivindicação antiga aí dos companheiros, né, o café da tarde nas obras, né, e também sobre a proposta da nova diretoria, né, do sindicato, que também foi eleita, né, semana passada, né, falamos aqui um pouco, né, em um congresso que o sindicato vai fazer, né, em julho, não é mesmo, companheiros? Magrão, Milton Mendes.
Bom, primeiro a gente tem que deixar bem explicado para os trabalhadores, porque durante esse período que nós ficamos sem a nossa convenção coletiva, sem o reajuste, as empresas foram criando um passivo, que é cada mês a empresa deixou de pagar um valor X para os trabalhadores. É, só para se ter uma ideia, o pedreiro, ele, o oficial, né? Ele, cada mês, ele passou a perder R$ 107,80, isso se ele receber o piso mínimo da categoria. Porque se ele receber acima, essa perda ainda é maior. Tem a questão do meio oficial, R$ 81,40, o vigia, R$ 72,60. E aí, nós temos que... E o servente também. E nós temos que debater isso, porque tem muitas empresas que vão... o Sinduscon já está com a tática de negociação, de ficar criando cisânia, justamente para ir estendendo a negociação, porque no final eles dão tombo nos trabalhadores. Olha só para vocês verem, nós tivemos uma negociação complicada, uma negociação em que nós estendemos, porque eles estavam querendo impor ao sindicato, que o sindicato abrisse mão da contribuição dos trabalhadores, que eles aceitavam qualquer proposta, desde que a gente não colocasse essa cláusula na convenção. Inclusive, chegaram a propor da gente fazer o levantamento de quanto que o sindicato gasta por mês, que aí eles dariam um jeito. E nós colocamos bem claro que o nosso sindicato não está à venda, nosso sindicato não aceita esse tipo de proposta absurda, e nós preferimos que os trabalhadores que não queiram, a contribuição, eles vão lá e apresentem a carta de oposição. Então, nós assinamos a convenção no dia 4, teve os 10 dias de prazo de oposição, se apresentaram alguns trabalhadores lá, muitos empurrados pelas empresas, e quando chegaram lá e conversaram com nós, voltaram, rasgaram as cartas, porque eles acham um absurdo, falaram um monte de mentira para os trabalhadores, falaram que nós vamos descontar R$ 150 por mês, R$ 80 por mês, 8%, 3%, não falaram nada do que está na convenção coletiva. E nós deixamos claro. Essa semana nós fizemos corpo a corpo com vários trabalhadores, explicamos para eles, falamos que o desconto mensal é de R$ 11,95, seja ele servente, seja ele oficial, seja ele encarregado, seja ele mestre de obra. Porque isso é uma taxa de fortalecimento do sindicato, chama cota negocial, que é para manter a sustentação do sindicato, que tem sido atacado desde 2017 com a famigerada reforma trabalhista. E que de lá para cá, poucos trabalhadores contribuíram com o sindicato, e quem segurou o sindicato foram os trabalhadores sócios, e é por isso que a gente quer saudar desde aqui da tribuna todos os trabalhadores sócios e chamar a categoria a se associar ao sindicato. Porque se nós tivéssemos vários sócios do sindicato, nós não precisaríamos nem desse desconto. E outra, estão mentindo para o trabalhador, falando que ao trabalhador assinar, aceitando a concordar com isso, vão descontar um dia de trabalho, mais esse desconto e mais o confederativo. Isso é mentira, companheiros. Isso é coisa de quem quer jogar o trabalhador contra o sindicato. O desconto será de R$ 11,95, como está no boletim do sindicato. Então, vocês fiquem atentos a isso. Não aceite que coloquem vocês contra o sindicato. Agora, o que que a gente detectou nas conversas com os trabalhadores? Que todos eles estavam perguntando sobre a condição dos descontos e tal, e eles aceitaram. Muitos companheiros. Teve um companheiro que até chegou confidencial e falou: se o sindicato chegasse aqui e estabelecesse que eu teria que pagar tanto, eu aceitava, porque eu vejo que quem defende nós é o sindicato. Então, isso nos deixa muito fortalecido, e eles colocaram essa cisânia justamente para os trabalhadores deixarem de se preocupar com a diferença. a diferença salarial nesse período todo está escrito na convenção coletiva, tem que ser paga no quinto dia útil de maio, ou seja, no próximo pagamento todos os trabalhadores têm que receber essa diferença. E no boletim também, e todos os companheiros que sabem, tem o WhatsApp do sindicato, que é o 3449-6110. Se não pagarem no quinto dia útil essa diferença, denuncie para o sindicato que nós vamos para cima. Nós vamos mostrar para essas empresas, principalmente as mais reacionárias, que colocam os trabalhadores contra o sindicato, que é por esse motivo que eles estão querendo jogar os trabalhadores contra o sindicato e que eles estão querendo enfraquecer o sindicato na sua fiscalização, na sua cobertura das denúncias e dar golpe no trabalhador. Olha só para você ver, nesse período aí nós chegamos a encontrar obra que voltou à década de 90 e nós temos travado uma luta muito grande. São mais de 5 mil obras, a nossa equipe é pequena, não dá para cobrir tudo. Eles, além de atacar o sindicato, ainda atacaram a fiscalização do Ministério do Trabalho, que reduziu muito, não tem concurso público, essas coisas todas. Então, o patrão está querendo deitar e rolar. E como eles não conseguiram nos quebrar durante esse período, agora que voltou a questão da contribuição, eles estão querendo fazer propostas indecentes. É por isso que nós também fizemos um manifesto em defesa do movimento sindical, do seu custeio e da sua independência. E esse manifesto é assinado por 40 entidades sindicais. Já saiu no jornal Nova Democracia e nós estamos divulgando ele. E, inclusive, no dia 25 agora, o Marreta vai estar representando o movimento sindical, falando dos levantes de 79, lá, que vai ser uma discussão mais à frente. Que é por quê? Por causa dessa postura do Marreta da defesa da luta classista e combativa.
Bom, pode falar, Milton.
Nossa maior vitória foram duas vitórias. A assinatura da convenção coletiva, que os patrões detestam, né? Porque ali ela tem força de lei e ela tem coisas lá que a CLT já foi rasgada, começou rasgada pelo Temer e o Bolsonaro acabou de rasgar. Então, a gente sabe que a garantia do trabalhador, dos direitos que tem lá, está na convenção coletiva. Isso aí nos dá respaldo para cobrar na Justiça do Trabalho ou com greve o direito do trabalhador. Por exemplo, eles não queriam assinar a convenção coletiva e queriam meter as patas no sindicato, na administração do Sindicato Marreta. O Sindicato Marreta segue a linha da Liga e ela faz prestação de conta todo ano. Então, o dinheiro que entra lá é para gastar para defesa do trabalhador, não é para mordomia de ninguém, não. Aliás, 5 horas da manhã, 6 horas, nós estamos na porta da obra todos os dias para mostrar que o Marreta está presente. O Marreta está presente 24 horas defendendo a categoria. E aí, você vê, a contribuição de R$11 e poucos, ela só com o direito que você conseguiu na convenção coletiva, foi uma luta muito grande desde 90, teve sangue, teve luta, teve prisão, teve tudo, para conseguir essa convenção coletiva que era intocável, não deixamos mexer nela. E aí, o trabalhador acredita no Marreta. R$11 que ele paga, a cesta básica hoje é R$400, R$500. No mínimo é R$500. Quer dizer, só o valor da cesta básica compensa esse desconto durante o ano inteiro. O trabalhador faz as contas, ele sabe que isso aí, só isso aí, mas fora seguro de vida, fora o uniforme que é obrigatório, fora o café da manhã, que nós estamos querendo o café da tarde e o almoço no canteiro de obra. Isso é uma questão de honra. Nós conseguimos esse ano essa batalha, e só vai ser conseguida se o trabalhador estiver unido, estiver mobilizado. Sem mobilização nesse país aqui, você não consegue nada. Vai depender de prefeitura, de câmara municipal toda corrompida? Não vai resolver nada. Então, nós temos que fazer com as nossas próprias mãos. Como é que você faz com as suas próprias mãos? É parando o canteiro de obra, chamando o Marreta está presente. Aí nós vamos para fazer, conseguir nossos direitos com nossas próprias mãos, com a nossa própria voz. Vamos esperar a voz de quem? De político? Político está aí, o país continua a mesma coisa, muda presidente, muda tudo, e o massacre continua contra o povo que constrói tudo e não tem nada. Então, outra vitória nossa foi a eleição. O Marreta está mais de 30 anos lá, desde que levantou, fez a retomada do sindicato, nós estamos vendo lá, ó, não tem chapa de oposição, porque o trabalhador acredita na nossa força, no nosso compromisso irrestrito com o trabalhador. Por isso que nós temos duas vitórias muito grandes aí, e estão chamando a categoria para fazer esse trabalho de mobilização com a gente. Cada dia que um sócio entra no sindicato, ele está levantando mais uma bandeira para nós lutarmos. Então, por isso que a gente está chamando todo mundo para ser sócio, para ficar independente dessa podridão que está aí do poder dominante, do poder político. O Estado toma conta do sindicato, só que do Marreta não põe a mão, não.
Eu queria que os companheiros explicassem um pouquinho sobre essa questão da reposição. Ela vai ser parcelada ou ela vai ser paga de uma vez até o quinto dia útil agora?
Thaís, é bom você fazer essa pergunta, porque tem muitos trabalhadores que pensam que vai ser parcelada. Essa reposição tem que ser de uma vez só. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem empresa pilantra que mete a mão no bolso do trabalhador. Por causa da diferença do salário mais o salário, o trabalhador atinge um teto. E ele atingindo o teto, ele tem que pagar o imposto de renda retido na fonte, né? E isso, tem até os companheiros da Auditoria Cidadã que sabem muito bem, isso tem todo um mecanismo para você fazer. Não é em cima do bruto, não. Você tem que colocar quantos filhos você tem, quantos dependentes você tem, tem um desconto do INSS, tudo depois que está limpo que você aplica a alíquota, até um certo coisa, 7,5%. Na maioria dos trabalhadores vão atingir 7,5%, que você multiplica e depois tem a dedução, que é o valor, você deduz, o que sobrar é o que você paga. E tem trabalhador que acha que é assim, 17,5%, se ele ganhou 3 mil, é 3 mil. Só para você ter uma ideia, um trabalhador que tem um filho e coisa, ele é isento. Com 3 mil, ele é isento do imposto de renda. Agora, tem empresa que eu falo, que nós já corremos trecho aí, antigamente, quando a gente recebia semanal, a Semana do Leão vinha contra-cheque vazio, que as empresas metiam a mão e a gente não tinha como concorrer, como saber e tal. E a maioria dos sindicatos não tinha essa explicação, não travava essa luta. E muitas vezes tem trabalhador que perde. Então, principalmente os trabalhadores dos gatinhos, fique atento com isso. Faça correção. Se cobrarem de vocês, se vocês acharem que é um absurdo, vá no sindicato, peça orientação, nós vamos dar essa orientação, fazer os cálculos, porque tudo isso depende do salário de cada um, né? A gente citou um exemplo aqui, para quem ganha até 3 mil reais, é bruto, com os descontos aí e mais a questão. Se ele tem medicamentos que ele tem que pagar, tem que abater, tem várias coisas, tem vários mecanismos que o trabalhador acaba não pagando. Mas vamos supor que o trabalhador pagou por 2 meses, ele pagou no ano. Ao declarar e somado tudo, ele estava isento, ele tem que pedir o ressarcimento do dinheiro que foi descontado no período dos 2 meses. Então é isso.
Outra coisa, é retroativo a tudo, tá, gente? Tem que a contribuição do FGTS, tudo tem que ser cobrado retroativo. Senão vai deixar, são 6 meses, dia 5 de maio, que vai completar. Então tem que estar atento a isso aí, tá?
E uma coisa que o Milton falou, que eu acabei esquecendo. Companheiro, você que está nos escutando aí, perdeu o emprego esse ano. Depois de novembro para cá. O seu acerto deve ser feito em cima do salário novo, porque esse salário está vigente a partir de 1º de novembro. E isso, eles têm que mexer até na sua chave do Fundo de Garantia, que eles têm que ressarcir toda essa diferença. Ou seja, se eles acertaram com você R$100 e você tem mais 5, esses R$5 cada mês, eles têm que dar diferença.
Inclusive, você tem que ficar atento, inclusive no PIS/PASEP, tudo tem que trazer para pagar retroativo, senão a empresa começa a partir de maio e deixa para trás tudo que está acontecendo, né?
Ah, tá. Foi boa, né, a explicação aí dos companheiros. Né? Tem um ponto aqui que é a questão do Congresso de julho, né? Mais para frente, né? Deve trazer mais novidades aí, né? De como que vai ser o Congresso, né? Mas todo Congresso que a construção civil faz é com base na situação política, a luta da categoria. Mais para frente, os companheiros, né? Trazem mais algumas algumas novidades do Congresso, não é mesmo, Magro?
É, nós estamos querendo anunciar aqui que no dia do na semana do Dia do Trabalhador da Construção Civil, nós vamos fazer o Congresso Marreta. A nova diretoria vai fazer o Congresso para discutir, debater como agir com essas mudanças, essas coisas tudo, como agir diretamente de uma forma classista, e vai ser debatido com a categoria em um congresso. Então, desde já, os companheiros que tiverem interesse e tal, já começam a participar lá com nós, junto ao sindicato, que nós vamos preparar os delegados do congresso.
É isso aí. Então, fiquem atentos aí, né, no programa Tribuna do Trabalhador, nos boletins do sindicato, mais informações, né, desse importante congresso, né, proposto aí pela nova diretoria que foi eleita, né, igual a gente pontuou no último programa. Dando continuidade, agora vamos falar um pouquinho, né, aí das greves, né, das universidades federais e dos institutos federais, né, essa greve que ganhou aí uma ampla, né, adesão, tanto dos professores, né, os funcionários da parte administrativa e também dos estudantes, né, inclusive na Universidade Federal
Fluminense.
Obrigada aí, Batista. Né, os estudantes, né, independente, né, para defender essa greve, né, e apoiar, né, a luta, fizeram até uma greve, inclusive de ocupação. Né. Vamos passar primeiro uns áudios, né, depois voltar primeiro para o comentário. Assim. Então, o Batista vai fazer alguns comentários aí para nós, né, dessa importante mobilização, né, em torno aí da defesa da educação. Né, porque ter um reajuste salarial é a defesa, né, da qualidade do ensino e dos ganhos também, né, desses profissionais que contribuem tanto para a formação do nosso país.
Primeiro, né, manifestar nosso apoio irrestrito, né, à greve dos professores, servidores técnicos administrativos e também, cada vez mais, dos estudantes. Né, colocar que as principais pautas dessa greve, né, a grande defasagem salarial que os trabalhadores, professores e técnicos estão enfrentando nas universidades, são vários anos aí sem reajuste, né, que já acumulam aí mais de 30%, né, de defasagem salarial. Já, né, a gente sabe que nos últimos anos, particularmente desde a pandemia para cá, né, os juros no país, a carestia de vida, né, ela foi num crescente, né? E faz muitos anos já, durante todo esse período, né, não houve nenhum reajuste, né? O salário desses trabalhadores mantiveram congelados, né? Então daí, né, a principal motivação, né, dessa greve, que está tendo uma grande adesão da categoria. Uma outra questão também é o próprio corte de verba nas universidades públicas, né? Então isso já vem acontecendo nos últimos anos, né? Desde o governo Temer, com a questão do teto de gastos, né? Isso se reproduziu no governo Bolsonaro e está tendo continuidade agora no governo de Luiz Inácio, né? Então, recentemente, inclusive, foram 3 bilhões, né, que foram cortados, somando saúde, educação. Então, tudo isso impacta diretamente a realidade das universidades, né? Então, teve uma redução da quantidade de bolsas para estudantes do doutorado, de mestrado, ou mesmo estudantes de graduação, né? Laboratórios que deixam de funcionar, pesquisas essenciais, né, que deixam de acontecer, ou se atrasam, ou reduzem, né? Isso gera um grande transtorno, uma grande insatisfação. E é importante destacar que isso é uma questão que vem se acumulando ao longo dos anos. Particularmente, desde a pandemia para cá, a universidade sofreu muitos ataques. Foram cortes de verbas consecutivos, né? E isso piorou muito as condições e, né, daí esse grande movimento. Né? Quanto à adesão à greve, já são pelo menos 52 universidades e 79 institutos federais de greve. Fora 14 campus do Colégio Pedro II, né, que também compõe a rede federal de ensino. Então, né, eles reivindicam essa recomposição salarial e orçamentária, né, a reestruturação da carreira, né, porque o servidor público né, ele tem uma carreira por cada categoria, né, e eles estão exigindo essa reestruturação, discutir isso, e a revogação de uma série de normas que são prejudiciais ao ensino, né, que foram aprovadas desde a época do governo Temer e do governo Bolsonaro. Né, então, esse movimento, né, ele está sendo puxado pelo Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, que é o ANDI Sindicato Nacional, né, o SINASEF, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos, e que tem em cada instituição, em cada universidade, os seus sindicatos são associados a esses sindicatos nacionais. E em cada uma dessas universidades são organizados comandos de greve, né? Então existem os comandos de greve dos professores, o comando de greve dos técnicos administrativos, em alguns locais os estudantes também aderiram à greve. E a situação dos estudantes, né? A gente sabe muito bem, muitos dos nossos ouvintes inclusive vivencia isso, né? É uma situação terrível, né? Então, né, a maioria dos estudantes não tem um emprego fixo, às vezes vive de estágio, às vezes vive de bolsa, com valores muito baixos, as passagens muito altas, né, cada vez mais precário, as bolsas de assistência estudantil tiveram uma redução enorme. Né, então, muita gente, inclusive o que a gente tem visto na universidade, é uma grande evasão. Muita gente abandonando os cursos porque não tem como se manter na universidade. Diante dessa situação, também muitos estudantes têm aderido ao movimento, como a Thaís mencionou, na Universidade Federal Fluminense. E a gente destaca na Universidade Federal de Rondônia, né, tá tendo um movimento unificado, né, inclusive com a greve de ocupação, né, onde os estudantes estão, né, ocupando prédios da universidade. Por meio dessa pressão, eles conseguiram a reabertura já do restaurante universitário, pelo qual eles vinham brigando há vários anos, desde 2011, né, tendo várias mobilizações em torno disso. Então é mais ou menos nessa toada que tem sido a greve, né? Então o movimento ele tem crescido, né? É grande a insatisfação com o governo. A proposta, né, que o governo apresentou de começar a dar um reajuste de 9% em 2025, né, ela tem sido refutada pela categoria. Né, os professores, os técnicos, né, eles querem soluções imediatas que podem se prolongar, mas que já têm um efeito imediato, né, porque ficam naquela incerteza de que ser só uma cilada, né, ser só uma enrolação. Né? Então, eles estão cobrando questões concretas. Então, nesse sentido, a gente está com dois áudios que a gente vai transmitir aí para os nossos ouvintes. O primeiro, né, é do Comando Nacional de Greve, né, dos professores do Andes, né, de todas as universidades do país, que é inclusive sobre uma marcha que foi milhares de pessoas lá em Brasília, né, eles fazem esse áudio falando sobre essa grande marcha que teve em Brasília no início da semana, e temos também um professor da UFMG que está relatando um pouco, é do comando de greve, um pouco de como que está a luta aqui na Universidade Federal, que está com a grande adesão do movimento grevista. E aí a gente, depois que passar esses áudios, vamos fazer, né, alguns comentários aí em torno do que os companheiros do Andes estão trazendo para nós aí de notícias sobre a greve.
Então vamos lá, agora sim, ouvir os áudios, né, e daqui a pouco a gente volta mais com o programa Tribuna do Trabalhador.
Hoje, 17 de abril, construímos um imenso ato em Brasília. Caravanas de todo o país, mobilizadas não apenas do setor da educação, mas do conjunto do Serviço Público Federal, vieram dar um recado junto ao MGI. Nós não aceitaremos o 0%. Milhares de companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da educação, estudantes, se somaram às caravanas organizadas pelo Andes, pela Fazubra e pelo SINASEF e impulsionaram um momento decisivo nessa nossa jornada, que se desfechará sexta-feira com as mesas para discussão sobre carreira.
Retorno para para a Dulce com mais disposição de luta, porque fica essa sensação, essa impressão e essa constatação de que os professores não estão sós, os estudantes não estão sós, os tais em greve também não estão sós. Há uma unidade nessa luta que pode significar a conquista das nossas reivindicações, dos nossos direitos.
Eu sou docente, sou radical, greve geral, greve geral, greve geral.
Nesse dia de luta, que faz parte da jornada de lutas dos servidores públicos federais, tivemos uma grande aula aqui na frente do MEC, com a participação não só dos docentes, não só dos técnicos em greve, mas também com uma ampla participação do conjunto do movimento estudantil, que veio trazer também as suas pautas e a sua demanda.
Tire essa granada do meu bolso! Eu tô na greve pra explodir o arcabouço!
Seguimos firmes na luta, mobilizados e construindo essa belíssima greve do Antissindicato Nacional nos nossos locais de trabalho.
Esse aí foi o áudio de convocatória nacional da greve, né, que o Batista comentou do antes. Agora vamos ao áudio, né, do professor aqui da UFMG.
Bom dia, meu nome é Cláudio, sou professor do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade de Educação da UFMG.
Professor, a gente queria saber a posição, né, dos professores sobre a questão da greve, né, e como é que está o andamento, né, sobre a posição, né, dos outros professores, né, e da faculdade, né, sobre a questão da greve, né, e de como está o andamento dela.
Então, o que eu posso dizer, assim, né, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, que me escutam, a gente... Nós, professores, tivemos uma assembleia na quinta-feira, dia 11, e por ampla maioria definimos pela deflagração da greve, que começa hoje, e a questão dos motivos são vários, né? Desde um sucateamento salarial de quase 40%, passando pela fragmentação das carreiras docentes. Hoje nós temos docentes da UFMG e de outras universidades federais com praticamente 5 carreiras diferentes, sendo as carreiras dos mais novos mais debilitadas que as carreiras dos mais antigos, e outras ameaças como a redução, né, o encolhimento do investimento público na educação superior no Brasil. Por tudo isso a gente está em greve. Então, tem cerca de 20, até na quinta-feira, cerca de 20, 26 universidades, institutos federais em greve, e agora nós estamos no momento de, uma vez deflagrada a greve, realizamos uma assembleia agora na Faculdade de Educação no sentido de construção da sequência da greve, né? Construção e fortalecimento desse movimento de greve que foi deflagrado hoje.
Muito obrigado. O Comitê de Apoio ao Jornal da Nova Democracia, né, agradece ao professor, né, pelo esclarecimento sobre a questão da greve.
É isso aí, esse foi o áudio, né, que os companheiros do jornal A Nova Democracia, né, pegaram lá no movimento grevista aqui da UFMG, trazendo um pouco aí, né, sobre a situação da greve nas universidades federais e nos institutos federais. O Batista colocou aqui da proposta de 9% de aumento, né, e esses 9% seria parcelado 4,5% em 2025, e 4,5% em 2026, né? Não tem uma proposta de reajuste nenhuma agora, né, para 2024, né? E lembrando que o comando, ele continua, né, a greve das universidades federais continua, né? E lembrando também o seguinte, né, igual a gente já debateu aqui no programa, várias pesquisas, né, são desenvolvidas, né, dentro das universidades federais, né, mesmo diante do corte de verbas, né, na educação. Né, a UFMG mesmo, que o Mamute já colocou, né, já desenvolveu o teste para Covid, né, a própria questão da dengue, né, e vários estudos, né, que são parte aí das universidades federais, né, e que continuam, né, mesmo diante do sucateamento, né, que as universidades vêm enfrentando. Né mesmo, Batista, bancada?
Bom, olha, você vê, corta a verba de educação. Tem duas semanas, cortou 4 bilhões da educação. Dinheiro para repressão, para a polícia, tem, só aumenta. Para habitação não tem. Então a gente não tem para saúde, não tem para transporte. Daqui a pouco a universidade pública vai ser só para filho de rico, porque tem carro, tem jeito de ir para a escola tranquilo, não trabalha. Agora o estudante que trabalha, o que vive de bolsa, essa bolsa famigerada que o Batista falou, nós estávamos olhando outro dia acompanhando uma obra do Fundação Mendes Pimentel, está parada de refeitório e de apoio para os pessoas morarem, né? Os estudantes de fora. Então o que acontece? Você só vê tirar direito do pobre estudar. Agora o rico não, daqui a pouco a universidade é só para rico. Tinha que ser o contrário. E outra coisa mais grave ainda, mais grave. Tem 7 ou 8 anos que não tem aumento, correção de salário de professores. Você acha que os professores são ricos? Aí vem o negócio, para aumentar a emenda de bancada, todo ano tem esse aumento de bancada. Eu já gastou mais de 50 bilhões com isso, agora é 5.800 que estão pedindo. Estão exigindo e vai dar, porque a direita que está mandando esse governo é um fantoche. E aí que fica o problema. Você não tem jeito do aluno estudar, do pobre estudar. O que tem que fazer? É juntar com os professores para fazer mobilização, que o estudante sabe fazer isso também, muito bem, tá? Fazer isso aí para mudar esse quadro. Porque para aumentar o salário do judiciário, para aumentar o salário do executivo, para aumentar seu próprio salário, acho que o país do mundo que aumenta o seu próprio salário aqui, o executivo e o judiciário, é no Brasil, que faz seu próprio salário. Reúne meia-noite lá e põe o que eles querem. E agora vem essa direita do Centrão, principalmente, está votando aqui, botou em votação aí uma proposta de quinquênio para o judiciário. Então, é um absurdo isso aí. Agora, o salário mínimo, eles ficam discutindo um ano para aumentar a merreca. E então, o povo tem que reagir. Se nós vamos esperar sentado ou de joelho na frente desse poder podre que está aí, nós não vamos receber nada, não. Vai morrer a míngua. E não pode acontecer isso, não. O povo, a maioria é o povo trabalhador, gente. Essa minoria que manda no país e no mundo aí tem que ser exterminada, tem que ser detonada, porque já chega. O pobre pega filho do INSS, é que pega tudo. O rico só fica observando e recebendo. Então não pode mais continuar isso, não.
Bom, essa questão também não é surpresa nenhuma para aqueles que lutam seriamente e enfrentam todos os ataques dos governos de turno. Porque quando o Lula assumiu, ele fez um encontro com todas as centrais sindicais, e qual que foi a colocação dele? Principalmente para o funcionalismo público, que estava 7 anos sem reajuste. Ó, aí ele foi contar a história da greve de fome que teve quando ele estava preso e tal, e que ele ficou doido. Quando acabou a greve de fome, ele só via, inclusive ele falou geladeira de cachorro, né? Que é aquela televisãozinha de cachorro, que é o frango assado, que ele era doido para comer aquilo, pediu o amigo dele, Romeu Tuma, para buscar o frango. Aí o médico chegou e falou, não, vocês não podem comer um frango agora, porque vocês ficaram esse tempo sem se alimentar, então vocês primeiro têm que fazer uma dieta para depois você voltar a alimentar normal, senão vocês vão passar mal. E aí ele dirigiu diretamente ao funcionalismo público, ó, veja, vocês têm que ir com paciência, não pode ir de uma vez. E no primeiro ano, que foi o ano passado, o funcionalismo ainda deu um crédito. Agora, dessa vez, o funcionalismo está indo para cima, porque já são uma perda muito grande do funcionalismo. Enquanto eles freiam o reajuste do funcionalismo público, que acontece? O sistema de repressão tem agrados, não só reajuste, como também financiamento para armamento, para melhoramento de estrutura e tal. No judiciário, várias benesses. No parlamento, já são mais de 134 bilhões para o parlamento ficar votando emendas.
Eles que mandam agora no orçamento é o parlamento, né? Tudo por emenda.
Tudo por emenda. Então, isso é um verdadeiro absurdo, é um escárnio contra o povo. Por isso que a gente fala. Não basta apenas você acreditar que esse sistema da farsa eleitoral vai mudar alguma coisa. nós, o povo brasileiro, tem que se organizar e se levantar de forma decidida, preparar uma greve geral de resistência nacional. Esse é o chamado da Liga, esse é o chamado de todos os sindicatos mais sérios, chama pela greve geral e uma greve geral de resistência nacional, unindo o trabalhador do campo e da cidade.
Bom, eu queria só fazer uma correção aqui. Esse quinquênio é só para juiz, gente, tá, gente? O restante do judiciário não recebe, não. A parte de administrativa não recebe. Então, por que é para juiz? Porque o juiz é que mexe na sentença, ele analisa a sentença de acordo com o interesse dele. E não, quando tem dinheiro, olha para você ver, o Miramar saiu aqui do DESP, há muitos anos atrás, pela porta da frente, com duas caminhonetes Hilux, que deu de 500 mil, pronto. Agora vem o Rogério Andrade, que matou o seu próprio filho, eu tinha informação dessa aí, de 17 anos. Ele manda matar, ele comanda o jogo do bicho no Rio de Janeiro e no país. Então, tá aí, o pai dele era nem na ditadura, o pai dele mandava nisso aí, ninguém prendia o pai dele. O pai dele é dono do Bangu Futebol Clube, é dono de tudo. Esse aí patrocina a cidade de carnaval lá, uma cidade independente. Então, o crime organizado tem tudo. Agora, o trabalhador nada. Então, é só para o juiz. O juiz é que está recebendo isso aí. Então, tem que distinguir muito bem isso aí. Que o trabalhador do judiciário, que são administrativos, não recebe isso, não. Então, está esclarecendo que é dirigido para juiz que manda nesse país aí, junto com o Centrão e junto com a direita.
É isso aí. Batista, comentar alguma coisa? Não? Dando continuidade, né, ao nosso programa... Né, amanhã, né, 21 de abril, né, é o dia da Conjuração Mineira, né, data importante, né, para o povo brasileiro, de maneira geral. Né, o 21 de abril completa-se 235 anos, né, desse movimento que foi de caráter popular revolucionário, né, que tinha como propósito de libertar, né, o nosso país na época do jugo, né, do colonialismo português, né, que dominava aqui, levava, assim como hoje, né, levava as nossas riquezas, né, para Portugal, e que teve como principal figura, né, o Joaquim da Silva Xavier, né, o que a gente fala que é o Tiradentes, não é mesmo, Batista?
Então, primeiro, fazer uma breve explicação para os nossos ouvintes sobre o significado histórico da Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira, né, que aconteceu, né, nas cidades históricas aqui de Minas, Ouro Preto, Mariana, né, onde os conjurados, que eram intelectuais, revolucionários, né, que buscavam libertar o Brasil do jugo colonial português, estavam conjurando, né, estavam conspirando. Né? Daí a gente prefere a utilização dessa expressão, ela é mais correta, científica, conjuração, que dá esse sentido de conspiração, né, de insurgência, de revolução, e não, né, inconfidência, né, que tem um sentido, né, de traição, né, ou seja, inconfidente, né, de delação, que dá essa conotação. Né? Então a gente utiliza o termo Conjuração Mineira por entender que ele corresponde de maneira mais precisa ao evento histórico. A Conjuração Mineira foi uma das primeiras elaborações autênticas do pensamento e da ação do povo brasileiro. Fica expresso no seu programa, né, elaborado, né, pelos conjurados, pelos revolucionários, e era um programa avançado. Propunha independência nacional, liberdade para o povo se instruir e divulgar suas ideias, né, a liberdade para produzir e comercializar segundo as suas necessidades e o estabelecimento de uma república federativa, né, da autonomia do nosso país. E, inclusive, o fim, né, da opressão colonial e a passagem às mãos do Estado, né, dos postos que comandavam a economia na época. Né, isso visando o desenvolvimento do progresso, da cultura, industrialização, ou seja, era todo um projeto de soberania do povo e da nação brasileira. Né, então, por uma feliz coincidência, hoje nós estamos com a visita aí dos companheiros da Auditoria Cidadã da Dívida, e a gente sabe, né, que como essas questões são reminiscências disso, né? Como esse passado colonialista do nosso país e a condição que a gente encontra hoje, né, de dominação das grandes potências imperialistas, do sistema financeiro, mantém muito dessas amarras ao nosso povo ainda, né? Essa famigerada dívida pública, né? A questão dos desmandos do sistema financeiro, essas taxas de juros absurdas que são praticadas aqui no nosso país, né? Todo o benefício que existe para a indústria e para as multinacionais em detrimento, né, do processo de industrialização do nosso país, como a gente vê a questão da mineração, né? Seguimos mandando minérios para o estrangeiro e riquezas naturais para o estrangeiro, e o desenvolvimento da nossa indústria nacional é cada vez pior, né? Então, dizer isso para afirmar, né, que as bandeiras da conjuração mineira de liberdade nacional, de independência, de soberania, né, de reafirmação da nação e do povo brasileiro, seguem mais vivas do que nunca, né? Então, saudar, né, essa data e dizer, inclusive, né, que amanhã vai ter uma manifestação que é tradicional todo ano, né, acontecem manifestações junto, né, e em protesto ao evento que todo ano é promovido pelo governo do estado de Minas Gerais, onde são homenageados tudo quanto é traidor da pátria, tudo quanto é gente que se opõe a essas bandeiras e a esses princípios levantados pelos conjurados, pelos quais, né, o Tiradentes, né, heroicamente verteu o seu sangue, né, na frase que ficou famosíssima, né, 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Então, todos esses traidores, todo ano, são homenageados. Esse ano, inclusive, até o Fernando Henrique Cardoso, né, o maior vende-pátria, né, vai ser homenageado lá, vai ser entregue essa comenda do governo do estado, homenageando, né, e todo ano tem o protesto, e esse ano, inclusive, os protestos, além da questão da educação, do corte de verbas, vão levantar também a bandeira contra a privatização da CEMIG, contra a privatização da Copasa, né, e nós vamos estar lá acompanhando. Na próxima semana vão trazer notícias sobre como foi esse protesto, né? E inclusive, né, Magrão, amanhã também, numa infeliz coincidência, o grande vendilhão da pátria, Bolsonaro, né, vai estar utilizando essa data, esse feriado, para fazer, né, essa manifestação de extrema-direita, né, defendendo tudo, né, que é a favor do imperialismo e contra, né, a soberania que os conjurados tanto defenderam.
Essa questão da história brasileira, a gente tem que realmente analisá-la e entender ela profundamente, porque nos livros de escola sempre nos contam uma história que não é a real. A real, ela tem que ter base, embasamento. E o que, que eles fazem? Todos eles tentam tomar os heróis do povo como deles. Como a gente vê aí, o próprio Tiradentes usam a imagem dele para querer falar contra ele. Então, ou seja, usam o Tiradentes para atrair pessoas, falar da questão do patriotismo, mas na verdade são vendilhões, são traidores, como diria o Dimas Perry, né? Apátridas, são aquelas pessoas que vendem a pátria. E a extrema-direita, assanhada agora, que foi ressuscitada, né, de 2018 para cá, foi ressuscitada, está tentando usar o 21 de abril para colocar a horda de fascista na rua, para querer tentar demonstrar força. Mas tudo num cenário político eleitoreiro. E nós temos que, os verdadeiros lutadores do povo, têm que usar essa data para verem e entender que antigamente, quando foi derramado esse sangue, Felipe dos Santos, Tiradentes, contra o Quinto, que o Quinto da nossa economia ia para fora. Hoje, nós vai muito mais, e tudo dentro das leis criadas por eles. Em 64, quando o Jango quis fazer a lei de remessa de lucros, causou a questão do golpe militar de 64. E toda essa direita reacionária, extrema direita, se assanhou, deram o golpe, que durou 21 anos, e segue no subterrâneo, e segue alimentando ódio na extrema direita e dominando, a direita também dominando o atual governo com essas manobras dentro do Congresso.
É isso aí. Então vamos ouvir, né, uma música da Elis Regina, né, Exaltação a Tiradentes. Daqui a pouco a gente volta com mais programa Tribuna do Trabalhador. Como diz Mamute, seu programa classista, informativo e cultural. São uns probleminhas técnicos aqui, daqui a pouco a gente volta com a música da Elis Regina. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho da dengue no nosso país, né? Os casos continuam aumentando, né? Teve essa questão da liberação, né, da vacina, né, ampliar devido às vacinas estarem vencendo agora no final desse mês, né? E uma das notícias também que saiu no Monopólio de Imprensa é que algo que a gente já falou aqui no programa, que essa questão da dengue tem a ver com o próprio saneamento básico do nosso país, não é mesmo, Batista?
Então, primeiro fazer, né, esse alerta, né, convocar a população a ir aos postos, tomar a vacina, as crianças, né, que até os 14 anos, dos 7 aos 14 anos, tá sendo disponibilizada a vacina. E, infelizmente, aqui em Belo Horizonte não bateu ainda 20% de procura. Inclusive, as vacinas estão começando a chegar perto do prazo de validade. Isso é gravíssimo, né? Você vê o que que essa extrema-direita, o bolsonarismo, esses reacionários, eles são um câncer para a nossa sociedade. O Brasil, até antes da pandemia e começar toda essa propaganda anti-vacina, anti-científico, obscurantista, o Brasil era uma das principais referências no mundo de vacinação. Né? Ainda que um país, né, com dimensões continentais, vários biomas, várias dificuldades aí de acessar os rincões do país, né, as taxas de vacinação das principais doenças, né, conseguiu debelar uma série de epidemias. E agora, né, tudo isso está sendo questionado a partir do momento em que começou essa campanha mentirosa, criminosa contra a vacinação. Né, as pessoas começaram a acreditar nessas mentiras, foi disseminada a desconfiança, o medo, e muita gente não está indo tomar a vacina. Né, a vacina, como as demais vacinas, ela tem uma grande eficiência e ela, ainda que não impeça a contaminação em todos os casos, de toda forma, ela dá uma boa proteção e prepara o organismo a reagir melhor no caso de infecção. Né? Então, é essencial, né, aqueles pais responsáveis com filhos aí de 7 a 14 anos levar nos postos de saúde para estar tomando a vacina e também combater dentro da família, na escola, no local de trabalho, essa propaganda obscurantista. Né? A vacina só tem, né, a melhorar as condições, né, a enfrentar essa pandemia que já é essa epidemia que já é a maior epidemia de dengue da história recente do nosso país. E aquilo que, inclusive, o Milton falou várias vezes aqui no programa sobre essa relação entre a falta de saneamento básico e a proliferação do Aedes aegypti e da dengue, né, foi confirmado em mais uma pesquisa, né, que foi repercutida aí pelo Monopólio de Imprensa. Né? Então, é importante reafirmar essa questão.
Porque nós temos uma porcentagem muito pequena de tratamento de esgoto e tratamento de água no país. Tem até um ditado, diz que o político não gosta de fazer obra debaixo da terra que fica escondido. Ele gosta de fazer estrada, quando faz, e mal feita também, e asfaltar rua em cima de calçamento, como estão fazendo nosso bairro aqui, tem calçamento, estão jogando asfalto só por causa da eleição. Em época de eleição, tudo é possível. Então, mas o principal é o tratamento de esgoto de água para a população de baixa renda. Não tem. Você só vê esgoto a céu aberto, você só vê os próprios lagoas públicas, estão tudo cheio de esgoto, porque não tem o saneamento básico. A Pampulha, que o prefeito Lacerda falou que ia, no final do governo, ele ia nadar de jet ski, ia nadar lá, é um depósito de esgoto, gente. Porque não tem uma doutora de esgoto nas margens para coletar o esgoto das regiões ali, da Ressaca, de Contagem e tudo. Então fica essa mentira, como o governo federal fica mentindo também, falou que quando foi, que ele, na eleição agora, ele ia revogar todos os males que estava fazendo o povo. Não revogou nem a lei trabalhista, não revogou nada. Aliás, lá atrás da morte de Chico Mendes, eu volto a repetir, ele falou, se eu não fizer nada nesse governo, no enterro lá, ele falou assim, eu vou fazer a reforma agrária. Até a matança aumentou com o governo de esquerda, do povo do campo. E outra coisa, eu falo outra vez aqui, se o trabalhador da construção civil cruzar o braço, não sai um prédio do chão. Mas se o trabalhador, pequeno produtor rural, cruzar o braço, a cidade não come. Então nós temos que estar sempre atentos a essas coisas. Que quem constrói tudo não tem casa, que é o trabalhador da construção civil, não tem casa. Quando faz um monte de tijolo lá, não consegue dar acabamento. E a Coab não faz casa, o Estado só fica preocupado com a mineradora. Então, nós temos que estar atentos a isso aí. E a dengue está matando muita gente e não está sendo divulgado. Essa semana ninguém falou nada de número de mortes. Você vai no posto de saúde, está lotado. Você vai nos hospitais, está tudo lotado. Os médicos estão falando que não estão dando conta. E aí as autoridades acham que está tudo bem. Agora, o povo tem que ir para a porta, igual o Batista falou aqui, ir para a porta e exigir o seu direito, exigir vacina. E vai deixar a vacina vencer por conversa de bolsonarista? Então, o que quer dizer? O bolsonarista foi culpado da morte de mais de 350 mil na pandemia. 750 mil, a maioria estava viva aí, se não tivesse levado para o lado da gripinha, para o lado de quem tomasse a vacina e virar jacaré. Então, o povo tem que cuidar de si, porque o poder dominante não cuida do povo.
É isso aí. Vamos tentar agora ouvir a música da Elis Regina, Exaltação a Tiradentes. Daqui a pouco voltamos mais com o programa Tribuna do Trabalhador, seu programa classista, informativo e cultural. Companheiros e ouvintes aí do programa, a música não quis tocar. Numa próxima oportunidade, a gente toca essa música em homenagem aí, né, à Conjuração Mineira, né, que o Batista colocou, que foi esse momento importante na nossa história, né, que perpetua até hoje, né, a luta contra os saqueios, né, das nossas riquezas, né, que são entregues aí, né, para outros países, né, imperialistas, que tentam dominar de todas as formas, né, a nossa economia, a nossa política, né, e tudo do nosso país. Falamos da dengue, né, importante essas informações, né, que o Batista e o Milton Mendes colocaram, né, chamando aí, né, a vacinação das crianças, né, na faixa etária, né, contra a dengue, essa doença, né, que se tornou mesmo uma questão calamitosa no país, né, devido a isso que o Milton colocou também sobre a questão de saneamento básico. Né, isso são informações que o próprio monopólio de imprensa divulgou essa semana, né, com base em pesquisas, né, que foram encomendadas, né, que mostram que a grande maioria da população ainda não tem acesso ao saneamento básico, à água potável, né, e às vezes isso acontece num bairro vizinho ao nosso, né, aqui em Belo Horizonte, não precisa de nem muito longe, né, que você vê ali as condições, né, de vida do nosso povo. Vamos falar agora, né, de mais um caso que também se torna corriqueiro, né, que é a questão de uma criança, né, que foi ferida, né, por uma bala perdida numa operação policial, né, lá em Paraisópolis, em São Paulo. Né, Paraisópolis, que foi palco daquela chacina, né, que vitimou nove jovens que estavam curtindo um baile funk, que a polícia, né, chegou, né, num beco atirando, né, e matou esses 9 jovens, também lá em Paraisópolis, né? A desculpa sempre a mesma, né? Igual tem uma música da Ameaça Vermelha que fala, né? Que é homenagem a esses jovens da época, né? A desculpa é sempre a mesma, combate ao crime organizado, né? Invade as favelas, né? E saem atirando, né? Em quem estiver passando, sem perguntar. São Paulo também, que tem, né, aí a Operação Escudo, né, que já foi mais de 40 pessoas também, né, lá na Baixada Santista. Né, e agora uma criança que foi baleada, né, bala perdida, né, entre aspas, né, que ficou ferida no rosto, não é mesmo, Batista?
O que, inclusive, o que mais repercutiu, né, demais esse assassinato contra o nosso povo foi o flagrante, né? Os policiais foram flagrados alterando a cena do crime, né, recolhendo cápsulas, né, dos projéteis das balas, né, que eles mesmos dispararam do chão, claramente tentando se livrar de provas, né, de que a autoria, né, desses disparos é que resultou na morte dessa criança. Né, então... Esse flagrante, né, gerou muita revolta, porque ali ficou claro, né, que não tem essa de bala perdida, né? Ou seja, né, de que a política é mesmo chegar para terrorizar, para barbarizar, matar as pessoas, amedrontar, que essa é uma política de Estado. Tanto é uma política de Estado que essa foi a ordem que a polícia militar e a polícia civil seguiram, né, ao praticar inúmeras chacinas na Baixada Santista. Né, lá, né, como a gente denunciou aqui ao longo desses últimos quase 2 meses, qual que foi o modus operandi da polícia? Chegar, invadir a casa das pessoas, botar arma na cara de todo mundo, dar tapa na cara de trabalhador.
Deixar droga lá dentro.
Né, forjar flagrante... E assassinar pessoas a sangue frio, torturar, tudo isso que a gente está falando aqui, os monopólios de imprensa não divulgam, porque são cúmplices e apoiam essa política genocida. Mas vários depoimentos colhidos pela imprensa popular, inclusive a gente repercutiu algumas entrevistas publicadas pelo jornal A Nova Democracia e outros veículos da imprensa popular, em que os próprios moradores relataram isso. Né? Foram inúmeros casos desse tipo, né? Pessoas assassinadas com tiro na nuca, né? Ou seja, em execução sumária. Essa foi a prática. E o governo, o tempo todo, o Tarcísio de Freitas, usou dos corpos, né, desses jovens pobres, pretos, como palanque eleitoral, para disputar quem que é o mais reacionário, para disputar, inclusive, com Romeu Zema, governador de Minas Gerais, quem que é o mais Ronaldo reacionário, Caiado. Com Ronaldo Caiado, latifundiário, governador de Goiás, né, para quem é o mais reacionário para ocupar o lugar, a vaga deixada para o Bolsonaro na disputa, né, presidencial. E também para fortalecer os seus candidatos. Então é uma disputa para ver quem mata mais, quem faz mais covardia, quem é mais sórdido, quem é mais covarde, quem é mais canalha. É isso que está acontecendo e é uma política genocida. Tanto é que, né, da mesma forma que o Tarcísio de Freitas apoiou como uma medida necessária o genocídio dos pobres pretos na Baixada Santista, ele também saiu em defesa desses policiais, né, que assassinaram, essa é a palavra, que executaram, que assassinaram essa criança e que estavam, né, ali alterando a cena do crime para se inocentarem. Né? Então, o nosso repúdio, né, a essa política genocida, né, que também só pode ser enfrentada por meio da mobilização política das massas populares, e que é mais uma demonstração de que a farsa eleitoral, ela não só não resolve essa situação, como o próprio genocídio é instrumentalizado como parte da propaganda eleitoreira na disputa, né, desses políticos de extrema direita, como Tarcísio de Freitas, né, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, toda essa canalha que está unida aí cobrando o sangue do povo.
Bom, ô Batista, é muito legal falar nisso aí, que a gente fala a verdade, né? A polícia chega dando tiro no Mangabeira ou no Belvedere? Ela chega dando tiro? Não chega, não. Ela chega lá conversando e procurando se tem alguma pessoa escura, de cor escura, na rua, para servir de bode expiatório. Ela não chega dando tiro, não. Então, por exemplo, olha a diferença do caso da Baixada Santista, nos bairros pobres do Brasil, a diferença com o motorista do poste, Batista. No motorista do poste, aqui, não teve flagrante. A juíza já tinha prendido dois pobres que roubaram 1 quilo de carne seca e outro roubou desodorante. Está lá 101 dias sem direito à fiança. Né? Não tem nem quem pagar a fiança e está lá porque não aceita nem conversa com essas pessoas pobres. Mas o dono do poste, de 1.300.000, a mãe dele foi lá, tirou o filho de lá do flagrante, ele fugiu, apresentou depois de 38 horas para fazer, não fez o bafômetro, a polícia não fez isso. As câmeras da polícia, o delegado que exigiu as câmeras foi trocado ontem, Batista e ouvintes. Foi trocado o delegado ontem, e porque ele estava exigindo a coleta das câmeras dos policiais. A polícia militar não aceitou e já trocou o delegado. O delegado falou assim: eu não sei o motivo que estou sendo trocado, eu tenho que obedecer ordem. Olha a diferença de um dono de um poste, de um pobre com fome que pegou uma carne seca no supermercado e outro com um desodorante. Olha a diferença. Aí essa juíza já tem grandes incoerência no tratamento. A gente sabe que o tratamento com rico é diferente. Tanto que eu volto a repetir, o que aconteceu? Está acontecendo com o Rogério Andrade e, mais sério ainda, o presidente da Câmara, que também é o presidente da República, número 2, ou número 1, ele estava querendo soltar o brasão, não queria que prendesse o brasão, não, que está acusado de mandante da morte de Marielle Franco, que tem uma interrogação muito grande. Será que foi só ele? Será que não vai chegar na família Bolsonaro? Porque todo o pessoal que está envolvido aí, tem até vizinho do Bolsonaro e tem gente que foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro na Câmara lá com honra. Agora a gente pergunta assim, cadê as provas? Né? Eles estão escondendo tudo. Agora a gente pergunta hoje, cadê o Amarildo que sumiu lá no Alemão? Cadê o Amarildo? A gente pergunta, se for perguntar cadê, você vai ficar o tempo todo falando cadê as pessoas que foram exterminadas e que sumiram. Então, tem que mudar essas coisas. Vai mudar o quê? Nós temos que mudar com organização e cobrança urgente e não acreditar em política, não acreditar em voto. O voto só serve para homologar quer dizer, se você concordar com esse povo que está em cima do poder.
É isso aí. É, só corrigindo uma informação, né, que o Batista falou, a criança ela não chegou a falecer. Ela foi levada ao hospital, né, segundo as informações do próprio monopólio de imprensa. Ela passa bem, né, e foi por pouco, porque ela foi baleada na cabeça. Né, ele foi essa criança, né, o Cauã Veríssimo Félix, de apenas 7 anos, né, ele foi baleado na cabeça. Né, então, mais uma ação, né, da polícia, né, que quase leva a vítima fatal aí, como outras, né, em São Paulo, né, assim como em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte também, né, não tem a questão do assassinato, mas, assim, em massa, né, podemos dizer assim, pela polícia, mas tem o terror que eles colocam, né, na juventude aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, né, já foi relatado aqui várias vezes, né, que a polícia, que a prática dela, ela pega um jovem, né, coloca na viatura e sai dando voltas, né, com esse jovem, né, e ali aquele jovem passa por momentos de terror. Isso quando também não bate, né, e solta longe de casa, às vezes o jovem não sabe nem onde é que está, né, e conta com a ajuda da população, né, e do povo ali, é, para voltar, né, para sua casa. Então, né, isso é a política desse velho Estado, né, de pressionar, né, de punir, de assassinar, né, aquele que luta, o jovem, né, trabalhador ali, é, que está apenas, às vezes, andando pela rua e é tido como perigoso. Né? Às vezes não tem nada, só tem ali uma carteira com documento, né, e está andando, né, já que ele, por ser negro, né, em sua grande maioria, né, é elemento perigoso, né, para o velho Estado. É, dando continuidade, né, ao programa, esse mês de abril, né, o movimento Sem Terra, né, dos Trabalhadores Sem Terra, é, o MST, promoveu, né, ocupação em pelo menos 14 estados, né, exigindo terras, né, que fosse feita a distribuição dos grandes latifúndios para os camponeses que querem produzir, né, alimentos ali, né? Foi chamado de Abril Vermelho, né? Então foi pelo menos 14 estados, né? Ao menos 28 ocupações de terra aconteceram, né? E envolveu pelo menos 20 mil famílias, né? De acordo com o movimento, né? As ocupações, né? E as aberturas de acampamentos, né? Do Abril Vermelho aconteceram em vários estados, né? Foram Sergipe, Pernambuco, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte, Paraná, Pará, Distrito Federal, Ceará, Rio de Janeiro, na Bahia. Né? Além da tomada de terras aí, né, de famílias camponesas, eles ocuparam também a sede do INCRA, né, em Campo Grande e Recife, bem como também, claro, né, a Secretaria de Educação lá do Ceará. Né? Então, eles fizeram, né, essas grandes ocupações aí, exigindo, né, a reforma agrária, né, que é uma bandeira de luta aí do Movimento Sem Terra, né, dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Né, essa ação envolveu essa grande quantidade de famílias. É mais do que justo, porque enquanto o latifúndio ocupa terra para produzir soja, os pequenos camponeses, né, quem mantém, né, boa parte da comida que chega nas nossas mesas, não é mesmo, Batista?
Então, é importante destacar que o Abril Vermelho, ele é uma mobilização anual, né, promovida pelo MST, né, como forma, né, de celebrar, né, e denunciar o massacre, né, de Eldorado dos Carajás, que aconteceu, né, no sul do Pará no ano de 1996. Então, todo ano é feito, no mês de abril, uma série de ocupações para, né, colocar na opinião pública a questão da necessidade da reforma agrária. E, nesse sentido, né, é importante denunciar que o atual governo ele segue na toada dos governos anteriores. E existe uma completa paralisia, né? Então, não existem, né, desapropriação, né, de latifúndios improdutivos, né, para destinar à reforma agrária, né? Não existe nenhuma política de incentivo ao pequeno camponês, ao poceiro. Enquanto isso, né, bilhões e bilhões têm sido, né, injetados no latifúndio, seja por meio, né, de perdão de dívidas, como já é tradicional, né, por meio também de dinheiro público, muitas vezes via BNDES, milhões e milhões, né, que são entregues ao latifúndio. E essa tem sido a política do atual governo do Luiz Inácio, foi a política do Bolsonaro, do Temer, fazendo uma retrospectiva, né, vindo de hoje para trás, da Dilma, né? E assim, desde o fim do regime militar, a política segue a mesma, né? Enrolação para os camponeses e todo incentivo para o latifúndio, né? Então, o que essas manifestações têm demonstrado é uma grande insatisfação dos camponeses, Né? Tanto é que tamanha foi a pressão, né, dessas ocupações, né, e do clima de indignação que tem no campo brasileiro, né, que numa tentativa de desmobilizar essas ocupações, o governo federal, né, ele reagiu anunciando, né, um programa que seria chamado de Terra da Gente, né, que prevê 520 milhões, né, que seria voltado à aceleração dos assentamentos, né, à desapropriação de fazendas e tal. No entanto, essa verba é muito pequena, né, inclusive pelos próprios números, né, que são apontados pelos movimentos de luta pela terra, né. Para uma política efetiva de entrega das terras, seria necessário, no mínimo, 2 bilhões, no mínimo, né? Sendo que o atual programa prometido, o Terra da Gente, prevê 520 milhões ao todo, né? Então, ele não resolve esse valor, não resolve sequer as questões urgentes, né? Então, essa tentativa de desmobilização, né, não surtiu efeito, os camponeses seguem mobilizados. E também como uma forma de reação, né, a essas ocupações e ao inevitável crescimento da luta pela terra, né, a Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência, né, a votação do PL 895, né, que determina sanções administrativas e restrições, né, aplicadas aos ocupantes e, entre aspas, invasores de propriedades rurais. Né? Então, esse PL é um negócio extremamente reacionário que tenta aterrorizar, pressionar, chantagear as pessoas, né, numa medida que praticamente ela legaliza a criminalização da luta pela terra. E desde já, inclusive, denunciando uma medida completamente inconstitucional. Né, porque o direito à terra, a função social da terra é consagrada na Constituição, e lutar pela terra nesse sentido é lutar por um direito constitucional que é negado ao camponês.
E também é questão de fazer a terra cumprir sua função social, que é trazer alimento para o povo. Quem planta comida, quem traz a comida para a nossa mesa aqui na cidade, são os pequenos produtores, o pequeno e médio, e que esses são cortados crédito para eles e que, inclusive, muitos se endividam e acabam perdendo suas próprias terras por causa das usuras financeiras que são cometidas. E ao fazer uma questão dessa, colocar no Congresso uma sanção dessa, é querer colocar mordaça e as correntes no povo, para eles terem que aceitar toda essa miséria que está acontecendo no país, favorecendo os grandes em detrimento dos pequenos. Então, é um verdadeiro absurdo, por isso que nós temos que apoiar qualquer tipo de luta pela destruição do latifúndio, como levanta a Liga dos Camponeses Pobres, que fala da revolução agrária, tomar todas as terras, fazer o corte dela e distribuir para quem nela vive e trabalha, para que eles discutam qual é a economia que eles vão utilizar. Em vários locais, principalmente Rondônia, no Nordeste, no Norte de Minas, onde os companheiros da Liga dos Camponeses Pobres chegaram, que antigamente não tinha nada, os pequenos e médios convivem perfeitamente. Eles são tormentos para os grandes, para aqueles que querem viver da usura, daqueles que querem viver de espremer os pequenos para seguir sua política de achaque às riquezas do nosso povo. Que, na verdade, o latifúndio, esse que é chamado agronegócio aí, sua produção quase que exclusivamente é para exportação, é para viver, para alimentar os outros lá fora, enquanto o nosso povo aqui são mais de 40 milhões de pessoas que passam fome. E várias pessoas morando em situação de rua aqui nas grandes cidades, porque são expulsas do campo. Então, a terra tem que cumprir sua função e a Liga dos Camponeses Pobres levanta a bandeira da Revolução Agrária e nessas lutas que são feitas de tempo em tempo pelo Movimento Sem Terra, o MST, que é o Abril Vermelho, sobre essas coisas, a cada ano vai aumentando. Sabe por quê? Porque eles estão de saco cheio, a massa está de saco cheio de promessas, eles não querem viver na beira de estrada, não. Eles querem um pedacinho de terra para plantar, para nela trabalhar e extrair o fruto do seu trabalho.
A gente fala que a mídia podre que está aí, ela exalta o agronegócio falando que o PIB é aumentado aqui, o PIB cresce com o agronegócio. Só que o agronegócio não paga imposto, gente. As marcas estão ali, tudo é financiado pelo BNDES. Como o nosso FGTS vai para as empresas grandes de construção civil, não vai para fazer casa para pobre, Minha Casa Minha Vida. Os Coab estão toda parada. Exemplo é a Coab de Minas Gerais, não fez uma casa nesse governo recente aí. Então, o que acontece? Nem no governo passado. O que acontece? Esse pessoal tem todos os direitos. O Banco do Brasil foi criado como Banco da Terra. E a Caixa Econômica, depois do BNH, ela foi criada como o banco da casa própria. O que acontece se você não tiver dinheiro lá e se preocupa com o cheque azul, com juros altos do cheque especial? E se o povo for comprar uma casa, não tem, o povo que ganha até 3 salários mínimos não tem renda para comprar casa nenhuma. Então, por isso que a lona preta está só aumentando. Então, e a casa da terra é muito grave. Por isso a gente faz uma saudação muito grande aqui, o pessoal do Marreta, da Construção Civil, que conhece o trabalho da Liga dos Camponeses Pobres, que ocupa, ocupar, construir e não entregar as terras, não devolver as terras, como o poder quer tomar. Então, o que acontece? Essa questão nossa é de defender quem produz para a população alimentar. E outra coisa, o trabalhador vem do campo para cá, para a cidade, achando que vai achar um paraíso aqui, ele acha aqui uma selva de pedra, onde todo mundo aqui sofre, dorme, deita pagando aluguel, despesa, levanta pagando dívida e vai ser explorado nos canteiros de obra, no comércio, em todas as atividades que o povo fica escravo do poder dominante. Então a gente volta a falar aqui, olha, saudar a Liga dos Camponeses Pobres, tem todo o nosso apoio, porque ela está fixando o homem no campo, onde ele é raiz, ele não quer sair do campo. Só que tem que ter estrutura, tem que ter moradia, tem que ter escola no local, tem que ter estrutura que o agronegócio tem todo de graça, porque o governo fornece isso e fica exaltando aí que o agronegócio é que levanta o PIB do Brasil. Isso não adianta. Primeiro atender aqui a população que precisa de comida e não tem.
É isso aí, né? Essa foi aí a avaliação, né, os comentários sobre esse fato tão importante, né, da luta pela terra no nosso país. Antes da gente passar para o nosso editorial semanal, né, do jornal A Nova Democracia, né, os ouvintes aí que já quiserem acessar para acompanhar a leitura, que vai ser ao vivo, né, o editorial do título O Retrato Fiel da Crise do Imperialismo, vamos ler algumas mensagens que chegaram aqui para a gente. Uma mensagem da Sabrina Gurgel. Bom dia a todos. Tem vacina da dengue indo para o lixo? Por que os pais não estão levando seus filhos para vacinar? O legado antivacina que se espalhou nos últimos tempos vai acabar com a gente antes do colapso climático. Essa foi uma mensagem aí da Sabrina Gurgel. A participação também aqui, né, do Cleitinho, né, e do Volney, né, o Cleitinho aí que o Mamute já falou, né, o Cleitinho que é o cachorro do Volney, né, que mora lá no bairro Ouro Preto, mandou assim: cadê o pessoal que assassinou o Givanildo, né, asfixiado na viatura, que foi esse um outro caso, né, escabroso que aconteceu aqui no nosso país. Uma outra mensagem do Gilberto: bom dia, bancada. Infelizmente, estamos caminhando para que o próximo governo seja fascista, por causa da direita ultra-reacionária. Então, se a situação do trabalhador hoje é ruim, podemos esperar que só vai piorar. Para mudar isso, é colocar todos os golpistas e aqueles que são a favor na cadeia e também fora das redes sociais. Abraços, Gilberto. Obrigada aí, né, pelas mensagens dos nossos ouvintes. Vamos agora para a leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia. Né, os ouvintes, igual eu falei anteriormente, quiserem acompanhar, é só acessar anovademocracia.com.br, tudo junto. Né, e o editorial está na primeira página. O editorial que a gente vai ler agora, né, e fazer uma análise, é de título O Retrato Fiel da Crise do Imperialismo. Vamos lá?
O Retrato Fiel da Crise do Imperialismo. O ataque direto da República do Irã contra o território ocupado pela entidade sionista, no dia 13 de abril, inédito na história, é um fiel retrato dos tempos de crise geral de decomposição sem precedentes do imperialismo. Os mais de 300 drones e mísseis disparados do território persa e de vários outros demonstram aos povos árabes e de maioria muçulmana que se opõem a Israel que essa máquina de genocídio é um tigre de papel. Isto porque o tão propagado sistema invencível de defesa aérea, o Domo de Ferro, foi incapaz de proteger o território ocupado, necessitando de apoio da Força Aérea de três estados imperialistas coordenados, a saber, Estados Unidos, França e Reino Unido, e mais, num só acionar, no dia 13 de abril, a entidade sionista torrou 1,3 bilhões de dólares para derrubar, em sua maioria, centenas de drones cujo preço de fabricação é aproximadamente 20 mil dólares. Sobrecarregado, a sucata Domo de Ferro foi incapaz de impedir que mísseis iranianos atingissem a base aérea de Natavim, de onde partiram as ordens para bombardear o consulado do Irã em Damasco, na Síria, no início do mês. Diante da pesada derrota, Israel, isolado, não poderá responder como deseja. Se responder na mesma proporção do ataque iraniano, será condenado e dará ao Irã toda justificativa, na opinião pública mundial, para uma nova retaliação, sem que cometa erros de cálculos e sofra pesadas consequências. Irã, a despeito disso, prosseguirá sua política de apoio político e militar às forças anti-imperialistas na região, dando rédea solta ao ódio anti-sionista e anti-Yankee represado na imensa massa de camponeses pobres do Oriente Médio. É certo que o movimento da Resistência Nacional Palestina, dirigido por forças islâmicas anti-imperialistas e forças comunistas, se multiplicaram, bem como se criaram as condições mais favoráveis para o movimento revolucionário proletário crescer e lutar pela direção da Frente Única contra a entidade sionista e pela libertação completa, nacional e social do povo palestino. A frágil estabilidade do Oriente Médio se converterá rapidamente numa torrente anti-imperialista, tal como já se converteu a faixa de Gaza e que expressarão, de forma condensada, o espírito bélico e revolucionário dos tempos em que vivemos, crescentemente, por todo o mundo. Este é mesmo o retrato fiel da crise do imperialismo, no qual o sionismo, como personagem que melhor encena os interesses yankees naquela região, está sendo o primeiro a pagar o preço. Não há dúvidas, mesmo entre os apologistas de Israel, que a existência dessa ocupação colonial e genocida está ameaçada como nunca. Como isso poderia ser possível? Se fosse em tempos de normalidade ou de estabilidade duradoura do Império Norte-Americano? Do ponto de vista mais panorâmico, o fato é que a Resistência Nacional Palestina condensa e realmente encarna, de forma vistosa, o espírito do nosso tempo. Ao impor-se de forma brilhante e tão contundente, com o dilúvio de Al-Aqsa de 7 de outubro de 2023, alterou profundamente o rumo do Oriente Médio e é protagonista dos ventos revolucionários que percorrem o mundo. Nesse instante, a resposta do Irã e Israel aprofunda a situação extremamente favorável para a Palestina, no que respeita às condições externas. Porém, a própria resposta do Irã, obrigado a agir de forma dura em defesa de sua posição na região e por interesses próprios expansionistas da grande burguesia persa, foi possível, pelos erros de cálculo de Israel, provocados por sua vez pelas derrotas que esse sofreu em Gaza, arrastando o conflito às bordas de situação tão perigosa que, nesse momento, os imperialistas yankees, franceses e britânicos não comprarão essa briga. Israel se vê vulnerável, isolado e já convulsiona em crises internas que já ameaçam a manutenção de Netanyahu no governo e de toda a cúpula militar nazi de seu exército. Ainda que demande muito sacrifício num curso prolongado, a resistência palestina está criando as condições para passar a contraofensiva, a ofensiva estratégica, para retomar seu território e derrotar estrategicamente os planos imperialistas na região.
Essa aí foi a leitura do nosso editorial semanal do jornal A Nova Democracia. Nessa semana, inclusive, saíram dois editoriais, né, mas devido à situação da resistência palestina, né, a gente vai fazer uma análise deste editorial, né, que fala aí um pouco da crise do imperialismo, né, e como isso tem repercutido, né, lá no Oriente Médio, né, a partir da resistência, né, do povo palestino, né, igual o editorial coloca do dilúvio de Al-Aqsa, né, do dia 7 de outubro. Né, então, comentários aí da nossa bancada.
Também o editorial ele trata de uma questão bem emblemática que está sendo discutida no mundo inteiro, que é a questão desse mito que se criou diante do Dome de Ferro. Né? Nós vimos que com o dilúvio de Al-Aqsa, em 7 de outubro, o Hamas também com seus morteiros jogaram vários e chegaram a ultrapassar alguns. E ali já demonstrou a fragilidade do Dome de Ferro. E, como coloca aqui essa brilhante ousadia da contraofensiva do povo palestino, capitaneado aí pelo grupo Hamas e várias outras forças nacionalistas, revolucionárias, que se formaram ali contra o sionismo, tem mostrado desde o 7 de outubro para cá toda a fortaleza de uma massa unida e organizada, dirigida e determinada a romper com seus grilhões, romper com as amarras que os prende sobre a questão do domínio lá. E agora o Irã também com alguns, como é que chama esses, alguns drones, também rompeu O Dome de Ferro, e ele deixou claro que ele estava fazendo aquilo em resposta a algumas atitudes dos sionistas nas fronteiras deles e tal, e que aquilo era só apenas uma demonstração, que eles tinham carga muito mais pesada, e a gente sabe que tem. E essa questão de unificação do povo árabe para lutar contra o sionismo e também contra as intervenções do imperialismo, principalmente Yankee, lá na região, ela tem aumentado e tem mostrado na prática que esse grande exemplo do povo palestino, dessa heróica resistência aí, é exemplo para o mundo inteiro, para todos aqueles que lutam por libertação. Então, saudamos aqui essas iniciativas e principalmente os povos que já se colocaram definitivamente na defesa e autodefesa lá da região.
Bom, o Netanyahu, que é o chefe do Dome de Ferro lá, né, tá enfraquecido, porque a guerra de guerrilha sempre vence, gente. Vietnã foi assim, né? Então, só que a mídia não mostra tanto de soldado que foi devolvido para os Estados Unidos no caixão, no Iraque, então, no Afeganistão. Então, eles não mostram a verdade, o tanto a baixa que tem desse, no imperialismo, dessa polícia do imperialismo. Então, o Netanyahu já está aguardando o segundo tempo para ser demitido. Ele vai ser expulso lá do partido, porque ele é obcecado em exterminar o povo palestino. Ele não quer, ele achou que chegava assim, exterminando tudo e tomava conta da pátria palestina. E é o contrário. Então a guerra de guerrilha sempre vence, porque o povo organizado, ele vai resistindo e vai só criando força para combater o sionismo, que já está sendo visto por outros países, que não, tem que ser estancado, não pode continuar isso. Então, por isso que o povo palestino está tendo essa participação do Hamas lá, e o povo palestino organizado estão vencendo, estão resistindo, e a Palestina vai ficar a Palestina livre. Nós temos certeza disso.
Aproveitando, só complementando, reforçando alguns aspectos aí da análise brilhante que traz o editorial, destacar o seguinte, né? Esse foi um ataque cirúrgico do Irã, né? O Irã estava respondendo, né, a uma agressão que eles sofreram, né, no dia 1º de abril, né, o ataque que foi feito no consulado iraniano na Síria, que assassinou, né, alguns militares de alta patente, né, da Guarda Revolucionária Iraniana. Né, quando eu digo que foi um ataque cirúrgico, né, porque foi um ataque que esgarçou, né, a capacidade de defesa e desmoralizou o Domo de Ferro, ao tempo, né, que conseguiu atingir, né, alvos militares da entidade sionista, inclusive, como coloca o editorial, né, o próprio quartel-general, onde foi tramada o ataque que resultou no assassinato do general iraniano da Guarda Revolucionária. E foi numa medida tal, né, que deixou o Irã, o Israel, isolado, né? Porque o Irã evocou o seu direito previsto na própria Carta da ONU, né, no artigo 51, né, um direito de autodefesa, um direito de resposta. Foi uma resposta comedida em alvos militares, que não levou à morte de civis, dando toda, né, razão para a República Islâmica, né, a República Iraniana, né? Então, o Irã continua, né, nesse papel, né, de ser um dos principais articuladores do eixo da resistência. E esse é um fator que, para concluir, é importante destacar. Os palestinos não estão sozinhos, né? No mundo árabe, vocês têm o Hezbollah, né, que tem aumentado, né, as suas ações no sul do Líbano e contra o norte de Israel, ocasionando, inclusive, na expulsão de um monte de colonos. Você tem os iemenitas, que continuam, né, cercando o Mar Vermelho, realizando uma série de ações que toda a coalizão imperialista de Reino Unido e Estados Unidos não conseguiu impedir. Você tem a continuidade das guerrilhas iraquianas e sírias, né, e os iranianos, né, que pertencem ao mundo muçulmano, né, porque os iranianos não são árabes, inclusive, eles são de outro grupo, outro povo, outra etnia, que são os persas. E é uma das principais forças econômicas e militares do Oriente Médio, e que são, né, radicalmente contra o sionismo. Né? Então, nós estamos encerrando aqui, né, nossa participação aqui no programa. Estamos abrindo espaço aqui para os nossos convidados especiais aqui, os companheiros da Auditoria Cidadã da Dívida, né, fazer uma breve apresentação aí dos seus trabalhos, né, e a gente espera poder contar em outras edições com a presença dos companheiros. Um bom dia aos nossos ouvintes.
Rapidinho, que só antes de passar para a auditoria, só ler uma última mensagem que chegou aqui de um ouvinte. Bom dia, saúdo a todos que fazem e escutam o programa. Esta discussão sobre os camponeses e o direito à terra deve unir toda a nação, campesina, indígena e quilombola. Recordemos o lema: ocupar, resistir, produzir. Abraço a todos. Acho que é uma forma aí da gente encerrar aqui a nossa participação e passar para os companheiros aí da auditoria. Obrigado a todos e tenham um ótimo dia.
Bom, pessoal, então a gente queria agradecer aqui a participação aqui no programa, né, que nos recebeu aqui tão bem, para trazer esse debate sobre a dívida pública, né? Aqui a gente falou da luta dos trabalhadores, da construção civil, dos camponeses, né, e discutir a dívida pública no Brasil e em Minas Gerais é também, né, um desses instrumentos de luta dos trabalhadores, né? No fim das contas, quando a gente fala da dívida pública, a gente está falando basicamente de mais um mecanismo de expropriação da renda dos trabalhadores, né? A gente fica aí discutindo, falando sobre os serviços básicos, né? Saúde, segurança, transporte, né? A gente está em ano eleitoral, a gente vê campanha após campanha os candidatos dizendo que não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para o transporte, mas sempre tem dinheiro para o pagamento da dívida pública, né? Então a gente percebe aí que existe uma priorização do Estado, né, em relação aos recursos, né? Em relação aos recursos que, em última instância, são riqueza produzida pelos trabalhadores. E a gente falar da auditoria dessa dívida pública, né, que é ilegítima, né? Os dados da auditoria do ano passado revelaram que a dívida pública só de Minas Gerais ela foi paga 3 vezes, né? Isso multiplicou por 7, né? Como que a gente explica, né, isso? Como que a gente explica esse pagamento, né? Tantas vezes a gente pagando essa dívida e mesmo assim ela se multiplica. E ainda assim, em última instância, a gente está sempre reclamando, né, dos serviços básicos, né, que são tão ruins para a gente. Então a gente precisa trazer esse debate da dívida pública de Minas Gerais, da dívida pública do Brasil também, para avançar na luta dos trabalhadores, né? A gente não pode aceitar mais esse mecanismo de empobrecimento dos trabalhadores.
Esse aqui é agiotagem oficial.
Agiotagem oficial, com certeza. Isso em prol do mercado financeiro, tá, gente? Mercado financeiro são os banqueiros que não produzem absolutamente nada para esse Brasil, tá?
Só dando continuidade ao que falou o companheiro, agradecendo essa oportunidade e fazendo uma colocação com relação à dívida pública, o orçamento e a atual greve da universidade. Só o orçamento do ano passado foram gastos 4, o orçamento executado, gastamos 4,36 trilhões. Olha o agravante acima disso. Desse orçamento não foi gastado totalmente com investimentos sociais. Só com a dívida pública nós gastamos 43,23%. O país continua sendo explorado desde 1500 até 2024. Somos eterna colônia, transferindo uma produção do trabalhador para o financiamento público, para o financiamento privado. Olha, desse valor foram 1,89 trilhões, isso em 2023. A greve da educação, caminhando para a saúde, ou melhor, a greve do trabalhador, a justificativa, como se fala que não tem dinheiro, foi gasto no orçamento 2,97 com a educação. Como se não tem dinheiro, se você tem condição, se o governo libera 1,89 trilhões? Então, por isso, nosso interesse é trazer essa discussão sobre dívida pública para que o cidadão conheça. O que a mídia burguesa diz não é verdade. O governo tem dinheiro. O trabalhador está dormindo na rua, não é porque ele quer. Falta investimento social. Tanto é que nós estamos com uma campanha que chama-se Por Mais Direitos Sociais. O governo apenas mudou o nome do teto de gasto para arcabouço. Investimento social está proibido, mas para pagamento de dívida não está proibido. Nós queremos trazer essa discussão para o nosso trabalhador aqui, que este é o momento, estamos caminhando para as eleições, nós queremos saber qual é a proposta que o nosso candidato tem com relação à dívida. Nós pregamos a auditoria da dívida, nós queremos saber a origem, em que foi gasto, e chamar a participação popular para auditar essa dívida. É ilegítima, ela é imoral. Não podemos continuar sangrando, deixar que o governo sangra os corpos públicos em detrimento dos investimentos sociais, privilegiando os sete maiores ricos que moram aqui no Brasil. São sete. Sete. Isso é uma vergonha.
Essa dívida, ela é assassina da caneta. Assassina mais do que as armas que estão matando na periferia aí.
Então, é isso que eu gosto de chamar a população para poder discutir. Nós queremos aproveitar esse espaço futuramente para trazer essa discussão aqui e mostrar para onde vai o nosso dinheiro. É isso mesmo, obrigado.
Eu queria que os companheiros colocassem, né, se tem algum site, alguma página, né, que as pessoas possam acessar para ter acesso, né, a essas informações, né, tão pertinentes, né, diante do debate, né, que a gente sempre faz aqui no programa.
Nós temos nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e só não tenho certeza se está no TikTok, mas estamos em todas as redes. E temos o www.auditoriacidadã.org.br. Lá nós temos todas as informações. Está à disponibilidade e pode ser distribuído à vontade.
É isso aí, né? Chamar os companheiros aqui, né? Estamos quase encerrando, né? O Batista quer colocar alguma coisa?
Eu queria aproveitar, né, fazer um convite aí para os nossos ouvintes no encerramento aqui das nossas atividades. Né? Vai ter um evento no próximo sábado, dia 27, iniciado às 12h até às 21h da noite. É um evento promovido, né, pelo Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, junto a uma série de entidades e movimentos, né, como o Comitê de Apoio ao Jornal Nova Democracia, Associação dos Geógrafos Brasileiros, o Fórum Mineiro de Saúde Mental e muitas outras organizações, né, rememorando os 60 anos do golpe militar de 64. Né, a convocação do evento levanta consigna de nem esquecimento, nem conciliação. Né, vai ter a presença, né, nos debates, de um representante do povo indígena, Krenak, né, o Douglas Krenak, né, e ex-presos políticos, perseguidos políticos, inclusive a Valéria Costa Couto, irmã da guerrilheira do Araguaia, Valquíria de Afonso Costa, e muitos outros representantes, além, né, vai ter o almoço, que é tradicionalmente servido lá na casa aos sábados, comida vegana, e também músicas ao final, né, com apresentações musicais, destacadamente o grupo de rap Sem Meia Verdade, do nosso companheiro Hudson, né, que sempre a gente já passou algumas vezes aqui na rádio, já participou de alguns eventos conosco. Então é entrada gratuita, né, um evento promovido pelo Movimento Popular aqui de Belo Horizonte, retomando a memória, né, daqueles que tombaram na luta contra o regime militar, né, por uma nova e verdadeira democracia, pelo socialismo no nosso país. Né? Então, no próximo sábado, ao 12h, no Instituto Helena Greco, só procurar aí nas redes sociais do Instituto, que tem todas as informações.
É isso aí. Encaminhando para o encerramento, né, mandar os nossos abraços. Companheiros Milton Mendes.
Bom, um abraço especial para o pessoal da Construção Civil, os trabalhadores, os funcionários do Marreta, tá, com todos que participam atentamente para atender o trabalhador da melhor maneira possível, porque nós temos um departamento médico lá que atende todo dia, porque o Estado não tem saúde, não oferece saúde, lá tem. Inclusive chamando também para mobilizar para o Congresso, que vai ser muito importante para a gente tirar as novas metas de trabalho aí. E uma delas é lutar muito para perder pouco. Então, nós vamos estar juntos aí com os trabalhadores. Um abraço para o pessoal que está ouvindo a gente aí.
Batista.
Um abraço a todos e até o sábado que vem.
Magrão.
Um abraço a todos os operários, dizer para eles ficarem atentos no dia do pagamento, não aceitar enrolação no dia do pagamento, quinto dia útil, tem que pagar todas as diferenças, então é importante que os trabalhadores acompanhem isso. E caso não pague, denuncie ao sindicato. Um bom dia a todos. Bom dia, dona Ângela.
É isso aí, caminhando para o encerramento do nosso programa. Agradecer a participação aí dos ouvintes que mandaram mensagens aqui, contribuindo para o debate. Até o próximo sábado com mais programa Tribuna do Trabalhador, seu programa classista, informativo e cultural.